fotos de um bom 2025 para todos. Pode seguir-nos também em Ondas Curtas, onde transmitimos para todo o mundo, na internet em voaportugues.com e através das rádios parceiras. Estamos em frequência modulada em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial em São Tomé e Príncipe. Estamos também através do nosso retransmissor local em Moçambique, com a ZFM Maputo, Nampula Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Calimana, Rádio Pax na Beira, Rádio Sem Fronteiras, FM em Pemba. Em Bissau, estamos através da Rádio Pindjigiti, a Capital FM, e também Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio, estamos na FM Uberlalanda, também transmitimos em frequência modulada através da Rádio Comunitária Kazumai e ainda a Rádio Educativa em Cacto. E após darmos uma volta pelo mundo de notícias, vamos falar de Moçambique nesta semana, marcada pelo regresso do antigo candidato presidencial Venâncio Mondlane ao país depois de 2 meses de ausência. Foi recebido por uma multidão de moçambicanos. Nesta semana também houve encontros para análise de um possível diálogo entre os partidos e antevém-se agora a posse dos deputados e do Presidente da República. Nessa conversa com os nossos dois politólogos, eles abordam os temas que deverão estar em destaque também no continente africano em 2025. Mas agora vamos passar o mundo em revista com as notícias. Paula Alves Silva.
O exército sudanês diz ter entrado na capital do estado de Al Jazira, controlada pelas forças de apoio rápido. Os militares sudaneses e os grupos armados aliados lançaram este sábado uma ofensiva sobre Wad Madani, a capital do estado de Al Jazira, entrando na cidade após mais de um ano de controlo paramilitar, informou o exército. Testemunhas oculares em cidades controladas pelo exército em todo o Sudão relataram que dezenas de pessoas saíram às ruas para celebrar a ofensiva do exército. Não foi possível confirmar até ao momento de forma independente a situação no terreno, uma vez que as comunicações estão bloqueadas há meses. O Exército do Sudão e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido estão em guerra desde abril de 2023, criando o que a ONU chama de a pior crise de deslocados do mundo, com declarações de fome em partes do país. O presidente da Somália efetua uma visita surpresa à Etiópia. O gabinete do presidente da Somália publicou anteriormente um comunicado a confirmar a visita de Hassan Sheikh Mohamud a Addis Abeba, a convite do primeiro-ministro Abiy Ahmed. As discussões com os dirigentes etíopes visam reforçar as relações bilaterais e fazer avançar as prioridades comuns, lê-se no comunicado. A Etiópia e a Somália chegaram a um acordo a 11 de dezembro, na sequência de uma acesa disputa diplomática que se desencadeou devido a um controverso acordo de acesso marítimo assinado pela Etiópia com a região separatista da Somalilândia a 1 de janeiro de 2024. O presidente de Angola, João Lourenço, afirmou que a agricultura é a base do desenvolvimento da economia em África. Lourenço frisou que os Estados africanos estão muito aquém dos compromissos assumidos na Declaração de Malabo, o documento assinado por chefes de governo africanos em 2014 para dinamizar a produção agrícola e garantir a segurança alimentar no continente. Lourenço pediu ainda para os países fazerem da agricultura uma prioridade. Segundo João Lourenço, alcançar esse objetivo exige que os países africanos cumpram os compromissos feitos na Declaração de Malabo, que prevê a atribuição de 10% dos orçamentos nacionais para o setor agrícola. O presidente de Angola discursou este sábado na sessão extraordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana, dedicada ao desenvolvimento da agricultura em África. O Movimento Democrático de Moçambique vive um momento de algumas clivagens na cidade da Beira, província de Sofala. Alguns membros fundadores estão de costas voltadas com o presidente, Lutero Simango, a quem acusam de estar a gerir o partido de forma autocrática e a transformar a organização num braço do partido no poder do país, em troca de alguns mandatos na próxima legislatura da Assembleia da República. O porta-voz do MDM minimizou o ambiente, sublinhando que, no exercício da democracia interna do partido, é normal que os membros expressem sentimentos sobre o que os inquieta para o bem do MDM e promete que Simango virá pública em breve a explicar-se. Em França, dois elétricos colidiram este sábado perto da estação de Estrasburgo. Há 20 feridos a registar até ao momento, informou o município. O Papa Francisco expressou este sábado a sua tristeza pelos estragos causados pelos gigantescos incêndios florestais na Califórnia e manifestou a sua proximidade espiritual às vítimas numa carta dirigida ao arcebispo de Los Angeles. Há agora 11 mortes a registar dos incêndios que lavram a cidade há 4 dias consecutivos. Esta manhã, o presidente da Câmara de Los Angeles disse que é essencial encontrar a causa dos acidentes e indicou que a cidade será reconstruída ainda melhor do que neste momento se encontrava. De acordo com a Organização de Ajuda Urgente dos Estados Unidos, a FEMA, mais de 16 mil pessoas estão na área, neste caso em Los Angeles, a operar. Questionado publicamente no dia anterior pelas mulheres de um refém mantido em cativeiro na Faixa de Gaza, o movimento palestiniano Hamas respondeu este sábado através de um vídeo que o destino do seu marido dependia do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Sharon Cuneo tinha se dirigido diretamente ao Hamas na sexta-feira através de uma mensagem de vídeo em árabe, pedindo um sinal de vida ao seu marido David e solicitando aos seus captores que a tratassem em consideração. Estas são as notícias a partir da capital dos Estados Unidos, Washington, D.C.
Foram as notícias que marcam este sábado. Por agora, continuação de uma boa tarde ou boa noite e também de bom fim de semana.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E a mais uma edição do 2R's África, os nossos politólogos Raul Braga Pires e Rui Neumann abordam o ano 2025, os temas que irão marcar o continente africano, na conversa com Ana Guedes.
E vamos então para a nossa primeira rubrica da série 2R's África. E hoje vamos olhar para os temas que, segundo os nossos dois politólogos, Raul Braga Pires e Rui Neumann, poderão marcar o ano 2025 à África. Começando por ti, Raul, porque tu mencionaste a presidência Trump e África. Presidência Trump que vai se iniciar dentro em pouco. Quais são, de facto, os temas que te levam a dizer que 2025 vai ser marcado por Trump e também por outras questões?
A questão Trump está a levantar em todo o mundo grandes expectativas, não é? Provavelmente vamos depois chegar à conclusão que a montanha pariu um rato. Mas, neste momento, no momento de expectativas, em 2024, aquilo que passaria ou que estará a passar na cabeça de muitas lideranças africanas é que as opções, perante uma percepção de um potencial isolacionismo americano a partir da presidência Trump, mais as tarifas que ele está permanentemente a ameaçar, as opções geopolíticas de África voltam-se novamente para a Europa, que é a âncora que nunca abandona o continente, porque também pela proximidade e pelas dependências. E também os BRICS, o Rui, ao longo de 2024, cada vez que nós falávamos da influência da China e da Rússia no Sahel e em África, o Rui, e lembro muito bem que várias vezes concluía sempre desta forma: não é a Rússia, não é a China, são os BRICS. E, de facto, esta é uma opção geopolítica para a África 2025. Portanto, prevê-se para já uma diversificação das alianças internacionais em África. Um segundo aspecto nesta perspectiva macro, a questão das alterações climáticas é o que ocupa todos os cadernos, é o bloco principal do caderno de encargos de qualquer investimento em África atualmente, e há uma incógnita, a alteração climática. A incógnita é esta, por exemplo, no último trimestre do ano passado houve umas chuvas fortíssimas e atípicas no Saara, que reavivou ali alguns oásis e alguns lagos que estavam secos há dezenas e há até já centenas de anos, e que dá uma perspectiva distópica possível, eventualmente possível, nos próximos 50 anos também para o próprio deserto. Portanto, as alterações climáticas são uma incógnita. E um terceiro grande bloco de importância para 2025, e cá está sobretudo para a Europa e para o restante Ocidente, é a questão da transição energética, porque é a África que está a sustentar a transição energética através das matérias-primas que detém, uhum. E depois todo o consequente de conflitos e de tensões diplomáticas, e não só, que a disputa por estes recursos vai desaguar. E creio que é também nesse sentido que o Rui agora irá afunilar um bocadinho mais esta fotografia macro.
Eu diria, antes de mais, que uma das, para mim, provavelmente, uma das grandes, dos grandes vetores em África será o aumento do número de países que se rebelam, entre aspas, contra as antigas potências em termos dos acordos que existem, e recentemente tivemos mais um, a questão do Tchad, mas que envolve também questões de combate ao terrorismo. Mas vou deixar, Rui, para ti, quais são?
Sim, de facto, o aspecto que estás a citar dos países, eu diria até mesmo das populações, que se rebelam contra as antigas potências coloniais e, noutros casos, contra estrangeiros, potências estrangeiras, não potências coloniais, que estejam muito presentes e muito visíveis nos países, que falam as populações cada vez mais da questão da soberania desses países e de uma necessidade quase de descolonização dos países. No entanto, para mim, o que irá marcar muito 2025, eu concentraria-me em três grandes pontos, e quatro não são pontos menores, mas pontos que teremos de acompanhar. O primeiro, obviamente, que é o avanço do terrorismo no Sahel, com uma tendência enorme para se estender aos países da África Ocidental e alargando-se também já à zona equatoriana. A crise no Sahel, repetida, os três golpes de Estado e um quarto no Chad, de uma forma semiconstitucional, em que o filho sucede o pai, criou uma grande instabilidade e desorganização no próprio Estado, nos Estados, o que levou a, tem a ver já com a introdução que tinhas dado, tem a ver com a partida súbita da França, primeiro de Mali, depois de Burkina Faso e do Niger, e para o Chad. E qual foi a situação que deixou? Deixou as portas abertas à entrada dos russos e também da Turquia, em termos da segurança, que não têm de forma nenhuma a capacidade que tinha a França para conter estes movimentos terroristas e jihadistas e movimentos rebeldes. Temos que fazer um pouco a separação na qualificação deste tipo de organizações. em que, por exemplo, no Mali, a Força Barkhane tinha 5 mil homens e, neste momento, digamos, a força dos antigos Wagner, os atuais Africa Corps, andam à volta de 1.500, têm a mesma capacidade operativa e, por outro lado, estão muito concentrados em Bamako, na capital do Mali, assim como em Niamey, e perspectiva-se também uma presença deles já no Chad e está confirmada a sua presença no Burkina. Isto o que é que tem provocado? Tem provocado uma porta aberta, nem diria uma porta aberta, mas um conjunto de portas e janelas abertas para que os principais movimentos jihadistas desta zona, a Al-Qaeda, na sua federação do Jenim, e o Estado Islâmico, mais um conjunto e uma multiplicação de grupos autónomos, que por vezes se aliam à Al-Qaeda e por outras vezes se aliam ao Estado Islâmico, ou preferem continuar a carreira, digamos, de grupo rebelde a solo, a multiplicarem-se em toda a região com uma vertente de transnacionalidade. Ou seja, isto já está a afetar o norte do Benin, o norte do Togo, o Ghana começa a ser ameaçado, a Costa do Marfim começa a criar políticas de defesa na sua região norte, que tem fronteira com Burkina Faso e o Mali, muitíssimo atingidos pelo fenómeno jihadista e o fenómeno terrorista, assim como a Guiné e o Senegal. Portanto, isto vai marcar muito o ano 2025. Porquê? Porque estas organizações jihadistas, terroristas e grupos rebeldes têm-se rearmado e cada vez mais estão com novos equipamentos militares, como os drones. Curiosamente, estes Estados, para responderem ao vazio militar deixado pela França, em que tinha bases aéreas com o Mirage 2000, estão a substituir os Mirage 2000 por drones, que não há, digamos, taticamente, comparação alguma entre estes dois tipos de armamento, resumiria eu assim. Há também, ligado ao fenómeno da extensão do terrorista no Sahel e na África Ocidental, o que eu chamaria do fenómeno perverso Al-Julani. Al-Julani, o que assumiu o poder e provocou a queda de Bashar al-Assad na Síria. E qual é esse fenómeno perverso? É que, como terrorista assumido que era Julani, ele está-se a tornar uma figura respeitável internacionalmente, que já é recebido por ministros de negócios estrangeiros, europeus, entre outros. Isto está a dar, um exemplo aos grupos terroristas do Sahel, em que eles próprios dizem que nós poderemos ser considerados libertadores da mesma forma e reconhecidos internacionalmente. Portanto, aqui há um precedente muito perigoso que irá ter reflexos, sem dúvida, para a África e especialmente para a zona do Sahel, que me estou a referir, e da África Ocidental. O segundo ponto é, sem dúvida, vamos assistir a um aumento da imigração para a Europa, um fluxo gigantesco para a Europa, está relacionado com a crise saheliana, está relacionado também com a crise nos países da CDAO, onde são marcantes a falta das respostas ao desenvolvimento interno, falharam todas as propostas e todas as iniciativas, mas principalmente por um elemento que raramente é posto em cima da mesa, que é a explosão demográfica que tem acontecido em África, e hoje mais de 70% da população são jovens sem qualquer perspectiva de futuro. A isto vão-se aliar imediatamente a abertura de novas rotas de imigração que acompanha outro fenómeno que é normal surgir nestas ocasiões, que é a profissionalização do tráfico de migrantes. Essa profissionalização até acabou por ser facilitada pelas medidas de não penalização dos traficantes que foram decididas pela junta que está no poder no Niger. Por fim, o terceiro ponto, que vai marcar, sem dúvida, 2025 e isto, digamos, será prejudicial para a África, é a nova doutrina da cooperação. E essa nova doutrina da cooperação é uma resposta quase europeia ao elevar dos sentimentos panafricanistas, anti-ocidentais, anti-europeus, de muita parte da população africana. A Europa, e quase de múltiplas formas unilaterais, quero dizer, cada país começa a adotar esse tipo de medidas, vai querer uma cooperação dos resultados e a cooperação deixa de ser um cheque em branco ou uma subvenção em que os resultados nunca são exigidos. Isto vai se inverter e provavelmente poderá favorecer o incremento da cooperação das contrapartidas políticas e económicas, na qual precisamente os países do BRICS estão-se a impor em África. E essa política das contrapartidas políticas e económicas temos visto muito com a China, temos visto muito com a Rússia e com a própria Turquia, que está com um pé dentro e outro fora no BRICS, em que apoiam os países, financiam determinados projetos em troco de apoios políticos e principalmente na ONU e também uma abertura económica, isto no caso da China, para o mercado chinês penetrar em África. Não podemos esquecer que a cooperação sempre foi um instrumento de pressão nos países africanos e será mais ainda com a variante que os países europeus vão passar a existir, a exigir resultados da cooperação que vão passar a atribuir. Os quatro, digamos, elementos que só queria lembrar que vão marcar muito 2025, uma delas é a eleição dos Camarões, em que já começa a dar sinais de uma alternância atribulada e permanece uma incógnita, Sepol Biya, que tem um dos recordes de mandatos, se será ou não candidato à sua própria sucessão. Eu lembro que Sepol Biya é o mais velho chefe de Estado do continente africano, com 91 anos, dos quais 41 no poder. O outro caso é as eleições na Costa do Marfim, com a provável recandidatura de Alassane Ouattara, que pode ressuscitar novas tensões no país, como já viveu. Só vou terminar com os dois últimos pontos, que é as eleições na União Africana para a nova Comissão e a partida de Moussa Faki, uma mudança que poderá ser também, positivamente, um ponto de partida para a necessária remodelação desta organização. E, finalmente, a cimeira do G20 na África do Sul, que dará mais protagonismo à África, mas também, recordo, ao BRICS em África. Porquê? Porque a África do Sul é um dos principais países do BRICS.
O Rui estava a falar e eu estava a correlacionar aquilo que ele disse no macro com aquilo que ele disse no micro, e de facto a questão da migração é uma questão fundamental, e cá está a razão fundamental porque a Europa tem que tratar com a África de uma outra forma ou de uma forma prioritária, isto em comparação com a futura América de Trump, porque não há um oceano pelo meio, há um charco chamado Mar Mediterrâneo e que aproxima muito mais estas duas realidades e que vai continuar a marcar a agenda. De facto, esse é o grande desafio para a Europa atualmente e também para a África.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigado e vamos continuar a estar junto neste novo ano 2025.
Moçambique, a semana que termina foi marcada pelo regresso do candidato presidencial Venâncio Mondlane ao país depois de 2 meses de ausência por motivos de segurança. Segundo ele, foi recebido por uma multidão de moçambicanos na semana em que também o presidente da República, Filipe Nyusi, reuniu os partidos para defender uma nova plataforma de diálogo. Igualmente, antevéspera, a partir de segunda-feira e depois na quarta-feira, a posse dos deputados e depois do Presidente da República. Mas qual o caminho para um diálogo político em Moçambique, país que está enormemente dividido? Eu falei com o analista político Borges Namirra sobre os caminhos que os políticos moçambicanos deverão encontrar para os próximos tempos. Ele começou por abordar o papel do futuro presidente Daniel Chapo.
Aqui está tudo visto sobre Nhunsi. O que Nhunsi poderia fazer está visto. O que Nhunsi não fez também está visto. Agora, Chapo é que deve ter capacidade de se libertar do Nhunsi e formar o seu próprio governo e governar o país, né? Mais do que formar o governo, ser o chefe de Estado à sua própria maneira. E uma das principais missões que Daniel Chapo terá é tentar reaproximar os moçambicanos. Nosso governo é um país tão dividido como o Moçambique está neste momento e com vários desafios, nomeadamente um Estado que não é muito presente nas suas funções sociais. Então, se o Estado não consegue prover serviços básicos, educação, saúde, segurança, justiça e o bem-estar para as pessoas, no mínimo, as pessoas devem estar felizes, né? Devem estar reconciliadas, caminharem juntos. Então, o Chapo tem este grande desafio. E eu penso que o Chapo vai ter de dialogar com o Venâncio Mondlane. Essa teoria de que são diálogos partidários não faz nenhum sentido. Eu penso que deve ser diálogos entre atores políticos. E Venâncio Mondlane é um ator político incontornável, apesar de não ser dirigente de nenhum partido.
Que lugar o novo presidente poderá atribuir a Venâncio Mondlane que lhe permita ter um lugar de diálogo, de comunicação, num sentido também de poder retirar algum protagonismo nas ruas?
Bom, Venâncio Mondlane, quando chegou, disse que não estava interessado em nenhum cargo político. Mas não precisa necessariamente ser um cargo político. O que eu penso que é fundamental para Moçambique neste momento é que não se pode imaginar uma governação tranquila sem contar com Venâncio Mondlane. Simplesmente porque Venâncio Mondlane tem um enorme apoio popular. As pessoas que votaram no Podemos por causa do Venâncio Mondlane. O Podemos existia já há mais de uma década e não era um partido inexpressivo. Então, as pessoas que votaram no Podemos porque o Venâncio Mondlane endossou o Podemos e continua a ter apoio. A forma como foi recebido na capital Maputo por uma moldura humana enorme, com todos os riscos dessas pessoas serem baleadas pela polícia, serem perseguidas, serem assassinadas, ainda assim saíram à rua, deram as caras, receberam o Venâncio Mondlane, mostra simplesmente que ele tem um enorme apoio popular. Então, o presidente que for tomar posse, né, vai ter de encontrar um enquadramento. Aliás, até porque eu penso que é preciso fazer reformas da Constituição em Moçambique para que o presidente deixe de ser tão poderoso como é. Porque neste momento, imagine mesmo que se atribua a Venâncio Mondlane uma pasta de ministro de Negócios Estrangeiros, que em outros países, outras jurisdições, é uma das mais privilegiadas que há. É Moçambique essa pasta, não é nada mais do que assistente do presidente, porque o chefe da diplomacia é o presidente, não é ministro de negócios estrangeiros. Então, é por isso que digo que é preciso fazer reformas nos poderes do chefe do Estado para permitir que haja uma segunda figura, uma terceira figura, com uma elevada importância dentro e fora de Moçambique.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português neste sábado 11 de janeiro. Em nome de todos que participaram nesta emissão, se despedem Paulo Alves Silva, Jaime Faria e Álvaro Lugero Andrade. Continuação de uma boa noite. Até amanhã. Yeah.